Uma das tendências que mais vimos crescer nos últimos anos é o retorno da polarização política extrema e das tensões sociais que não estavam tão acentuadas desde a Segunda Guerra Mundial. Depois de décadas que aparentemente o mundo estava a tornar-se mais integrado e a população mais humana, educada, tolerante, começamos a viver o revés disso. As polarizações extremas acontecem em todos os lados, na política, na sociedade, nas religiões, no Big Brother Brasil. E como consequência, vemos uma reação populista extrema e um retorno ao tribalismo, racismo, misoginia, homofobia, transfobia, xenofobia e conflitos cheios de ódio e julgamento. É possível ainda haver diálogo entre dois lados tão extremos? É possível não julgar o outro? Como a cultura pop tem se desenvolvido e se transformado nessa polarização? É isso que vamos discutir no episódio de hoje. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências. O podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas ou outros objetos culturais para exemplificar como aquele tema pode influenciar nosso comportamento, hábitos de consumo e estilos de vida. Para ficar por dentro de todos os episódios e tudo que tiver de lançamento do podcast, acompanhe o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, ou também no grupo do Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências, e também no Instagram idkhpodcast, e no Twitter também idkhpodcast. Olá, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências. Hoje com um tema polêmico, porque a gente está falando de polarizações, posições contrárias e posições extremas. E a gente tem convidados muito, muito foda para poder conversar sobre isso. E eu vou começar aqui agora, primeiro com a nossa elenco fixo já, Mariana Buarque. Oi, Mari!
Oi, tudo bem? Prazer estar aqui de volta.
A gente não costuma fazer isso, mas eu acho legal também fazer, tipo, se você quiser falar um pouquinho do que você tem feito aí, tipo, nas quarentenas.
Eu acabei de voltar de Lisboa, né?
Sim.
Então eu tava justamente nesse momento de retomar minha vida no Brasil e de me adaptar e procurar apartamento e tudo, aí eu fui pegar de surpresa pela quarentena. Então meu projeto, assim, tem sido estabilizar minha vida. Fora isso, eu tenho estudado muito, eu virei a louca dos cursinhos online que estavam de graça e os que não estavam de graça, e das lives e tudo. E viciada em Twitter durante a quarentena, né?
Sim. Por acaso, o Twitter tá crescendo de novo agora, né? O pessoal tá voltando pro Twitter. Vai ser um tema que a gente vai retomar também depois pra poder falar um pouquinho sobre o papel do Twitter nesse tópico também, né?
É.
Também quem tá aqui com a gente, quero apresentar a queridíssima, linda, maravilhosa Isabel Nunes. Tudo bem, Isabel?
Oi, gente. Tudo bom?
Oi.
Bom, quero agradecer esse super convite que o Leandro fez, né? Não conhecia a Mari, mas estou conhecendo agora. Obrigada.
Eu conheci a Isabel na FGV quando eu estive lá, e ela tem umas pesquisas muito interessantes. Ela é doutora em antropologia, advogada, pesquisadora, professora, estuda sistemas de justiça, especialmente o criminal. Muito voltado para ciências sociais também, né, Isabel?
Eu sou antropóloga, mas eu sou também advogada. Uhum. E aí eu fui fazer mestrado já nas ciências sociais, que foi um negócio que eu comecei a namorar ainda na graduação. Então, me interessei sempre por essas discussões, porque eu queria tentar entender não só o direito aquele dos tribunais que as pessoas fazem, mas eu queria entender como que o direito regula a vida das pessoas e como as pessoas uhum. lidam com essas regulações. E aí, hoje, então, eu sou antropóloga, terminei meu doutorado em 2018 na UF, que eu pesquisei o sistema de, na verdade, o tribunal do júri, então, administração de conflitos no contexto do tribunal do júri, né, que para quem não é do direito, é aquele tribunal que julga os crimes, no caso do Brasil, os crimes dolosos contra a vida, então são as mortes, os homicídios. E essa relação entre o Estado, a sociedade e o direito, então como que o direito regula a vida das pessoas, trabalha, regulamenta, enfim, e aplica uhum. tudo isso. E eu gostaria de chamar também, assim, me apresentando, falar que eu sou bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, aqui na UF, então no Programa de Pós-Graduação em Antropologia, que eu faço lá o meu pós-doc sobre advocacia criminal, e eu também sou pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o nome é enorme. Quem tiver interesse, bota no Google INEAC, UF, e a gente tem uma página lá sobre, enfim, todos os trabalhos que nós desenvolvemos, que foi no contexto do INEAC que eu fiz todas as minhas pesquisas e lá que eu sou institucionalmente ativa.
Muito bom.
E então eu tenho toda essa preocupação porque a nossa ciência no Brasil, ela é desvalorizada, ela Sim. tem sido maltratada, ela tem sido, e é importante que a gente reforce o quanto só é possível fazer ciência de verdade, de verdade, eu nem gosto dessa palavra verdade e mentira, mas a ciência consistente com dados, com produção de conteúdo, de dados, que seja qualitativo ou quantitativo, mas enfim, é de fato uma produção crítica, científica, Sim. a partir um financiamento, digamos assim, desinteressado, né? Se eu tivesse Sim. o financiamento de uma instituição, como muitas vezes acontece em outras instituições privadas, então você tem interesses que você precisa administrar. E uma pesquisa Sim. com financiamento público, ela não tem isso, ela tem o interesse do pesquisador, o mais neutro possível, ainda que a gente não acredite em neutralidade da ciência, mas o mais neutro possível para fazer a pesquisa.
Boa. E eu tô aqui também com mais uma convidada, uma mulher maravilhosa também que eu conheci no Instagram, super militante, é a Nayara de Deus. Tudo bom, Nayara?
Fala, minha gente, tudo bem?
Olá, tudo bem. Nayara é graduada em jornalismo, é repórter, apresentadora, cantora também, super ativista pela democracia, luta antirracista. Já tentaram te fazer ser atriz também, né, Nayara?
Nossa, pois é, cara, me colocaram nesse bonde aí, eu nunca gostei, nunca quis nada com artes dramáticas, mas teve uma turma do dois filmes que uma época falou, Nayara, você segura, fala, eu não, mas não tem problema, vai falar mesmo assim, aí a gente joga, mas não gosto não é a minha praia.
Mas se apresenta um pouquinho então, Nayara, quem é a Nayara, o que você faz aí?
Gente, Nayara é, poxa, só uma sobrevivente, na verdade, uma mulher independente há muitos anos, que foi criada de uma forma muito pautada em moral, em caráter, que vem percebendo o quão difícil é você ser uma pessoa honesta cada vez mais no Brasil, né? Sou uma mulher preta, moro no centro da cidade de São Paulo, luto constantemente contra um processo de gentrificação em curso na cidade de São Paulo, e por isso acho que deve ser eu sim que tenho que me manter nas regiões centralizadas, que tem que estar com acesso aos equipamentos públicos como todo cidadão quer e gostaria e deveria estar. Tenho uma fé muito grande pelo movimento de moradia, justamente porque acho que são eles que me representam no que diz respeito a essa batalha contra o sistema de especulação imobiliário. Sou anarquista, mas digo que não sou anarquista no sentido utópico do que vem a ser esse movimento político, mas eu sou anarquista no que diz respeito aos valores do anarquismo, que são muito parecidos, inclusive, com os do kardecismo. Eu sou Kardec desde muito pequena, sendo anarquista, então, não voto, mas gosto de política, gosto de entender as articulações políticas, só não acredito nela da maneira como ela nos é apresentada dentro desse modelo de democracia cheio de problemas. Parece meio maluco, mas eu respeito todas as pessoas que não acreditam em Deus e percebo que são pessoas, no geral, muito bacanas, mas eu acho muito engraçado como as pessoas acham mais fácil acreditar em política do que acreditar em Deus. Eu acho isso meio louco, né? Tenho como algumas pautas, assim, que gosto de falar, até porque é inevitável falar da questão de raça, mas, no geral, todas as pautas que se tratam da democracia e da sua defasagem para nos tornar como pessoas comuns, eu acho que são pautas que me agradam. Tenho um relacionamento com música desde muito pequena, estudei 12 anos de piano, fiz 6 anos de piano erudito, os outros 6 anos de piano popular. Me considero uma mulher, enquanto mulher preta, sim, privilegiada também, não porque éramos ricos, mas porque eu tive a sorte de fazer parte da pequena fatia que teve acesso a uma educação de qualidade. Minha mãe era professora de português e literatura, sabia o quão isso seria importante, já que o mundo, certamente, para mim, seria mais desafiador. Mas tiro de letra, apanho, mas tiro de letra. Essa é a Nayarinha, não tem muito segredo, não. E eu costumo dizer que não sou nem jornalista, eu me coloco no pacote de comunicador. Eu sou a grande entusiasta da comunicação, é o que eu costumo dizer. Obrigada pela oportunidade, já tô amando!
Muito bom. Já tô amando também estar contigo aqui, Nara. Muito obrigado, cara, por ter aceito.
Obrigada,
também.
Meninas todas, valeu.
E vamos agora para poder fazer nosso primeiro bloco, que é um overview 2020. E eu quero ouvir o que vocês têm ouvido aí nos rádios, no Spotify de vocês. E não sei se vocês têm ouvido muito samba, Isabel, porque eu sei que você também é do samba, né?
Eu tô numa fase que eu tô ouvindo, olha que loucura, eu vou falar um negócio que é muito doido, mas eu tô numa fase que eu tô ouvindo muita bossa nova, mas não é pra ser escrota não, tá, né, elitista da bossa nova, nada disso, é que eu acabei de ler o romance do Rui Castro, que ele conta a história da bossa nova.
Ah, é ótimo esse livro é
maravilhoso. Aí o que que acontecia comigo? Eu começava a ler as histórias lá e começava a falar, esse CD do João Gilberto, tem que ouvir esse negócio, nunca ouvi. Aí quem eram as musas da bossa nova, aí eu fiquei meio nessa viagem um tempo aí, mas eu posso falar que essa semana começou a rolar aí nas lives, né, que agora tá todo mundo trancado em casa, a vida tá cheia de lives. E aí o Chico Alves, que é um amigo muito querido, um grande sambista aqui do Rio de Janeiro, tá fazendo algumas lives, e ele gravou um CD maravilhoso na Biscoito Fino, que ele tá fazendo vários sambas ao vivo nas lives dele, que eu tô amando. Então eu tô meio viciada nos sambas do Chico. Mas eu não sou pop, galera, não consigo. Inclusive, acho que meu conge, pra citar o Moro, meu conge, ele pode se revoltar com isso, porque ele é um cara bem mais pop do que eu.
Enfim, ah, ok.
E ontem foi Dia Nacional do Choro, né, gente? Oi. Então, aí todo esse circuito do samba, que não é nada do pop, né, que a gente tá acostumado, mas enfim, teve várias lives do pessoal da Folha Seca. É também aniversário do Pixinguinha ontem, né? Então, além do Dia de São Jorge.
Acho que é por isso que é o Dia do Choro, né?
Exatamente. Então ontem teve uma programação intensa. Foi meu
só
primeiro.
Só pra localizar a gravação também, gente, a gente tá falando de ontem, dia 23 de abril, ok?
Isso. Foi meu primeiro 23 de abril. Ontem,
só uma curiosidade, ontem foi o dia do chorinho, né? Do choro.
E do São Jorge.
Hoje é o dia do gado.
Exato!
Sério?
Nossa, super conveniente isso.
Muito bom.
Nayara, o que, que você tem ouvido?
Gente, eu tô junto com a Isabel. Isabel, você quer acabar com a editoria música pop, é isso?
Desculpa, gente. Nossa, bom.
Isso aqui é um ambiente democrático.
Tipo, vamos ter que cortar esse bloco, porque assim, gente, ai, gente, eu não sou tão bem. Música pop, quem é, sabe? Eu sou ruim porque eu sou uma pessoa que a minha pesquisa, ela tá basicamente concentrada nas décadas de 60 e 70. Claro que eu ouço outras coisas e tive um período de adolescência maravilhoso também, que eu pude ouvir outras coisas, mas... eu sou de roda de choro, eu sou do circuito de choro aqui em São Paulo, todas as quintas-feiras, que saudade do meu choro, aquele choro que a gente vai até as 9 horas da manhã, vai trocando de bar em bar, quando vão fechando as portas dos bares, a gente vai para outros lugares. Então eu sou muito desse circuito, eu sou inclusive mais do choro do que do samba, embora por muito tempo eu ajudei a promover uma das maiores festas de samba de São Paulo, que se chama Samba do Sol, mas eu não sou do circuito, meu circuito sempre foi um pouco mais instrumental, e do jazz, né? Música de improvisação livre, enfim.
Sim, olha, na verdade, música pop, até o que a gente já discutiu no episódio aqui com o Romero Ferro, maravilhoso, um beijo, Romero, que foi o tópico justamente sobre popnografia, ou seja, o que é pop hoje em dia? Pop é o que as pessoas estão ouvindo. O tecnobrega, né? É pop, sabe? Tipo, hoje em dia, tipo, o que é mainstream é o pop. Então, tipo, o samba pode ser pop também. Mari, o que você tem ouvido?
Olha, Léo, por muito pouco você não convidou só pessoas que só ouvem música brasileira, que não tem nada sobre pop pra falar, né? Porque eu ouço muito, você sabe, né? Tanto que a última vez que eu participei aqui, na hora que o Léo passou pra mim, ele só virou assim, você, Mari, Chico e Milton,
Chico,
né?
Chico, Caetano...
e aí eu fiquei até, nossa, mas... mas eu até tenho... Vou confessar que eu tenho ouvido pouca música porque eu tô numa noia grande de quarentena e pandemia e de ficar vindo notícia e tal. Mas nos momentos que eu preciso ouvir música, eu tenho, por acaso, eu tenho ouvido pop, porque eu gosto de pop, né? Eu ouço muita música brasileira, mas eu gosto de pop também. Eu tenho ouvido muito Liso. Pra mim é incrível, enfim. Achei a live dela na... Ela não fez live dela, mas participou lá do evento da Lady Gaga. Sim. Achei maravilhosa, ela é incrível. Eu tenho visto de vez em quando o Tiny Desk do programa. Um que eu amei também, gente. Surpresa, assim, mas que eu entrei numa noia quase de adolescente, olha. Ridículo, mas assim, é Harry Styles, amei o Tiny Desk dele. E tô muito achando bom. Ele incrível, maravilhoso, estiloso, tudo. Então, tô entrando nessa noia adolescente. Mas é isso, é o que eu tenho ouvido. E mais numa onda, assim, de relaxar um pouco, sabe? De escapar um pouquinho dessas confusões todas do que tá acontecendo no mundo. Mas é isso, é isso.
Gente, e olha, falando em Mariah Carey, todo dia ela posta alguma coisa cantando na sala. Então, tipo, aquele povo que fala... Que Mariah só faz lip-sync.
A sala dela deve ser como, né? Porque eu tenho visto live só pra ver a casa dos artistas, tá? Confesso.
Ah, então. Mas ela faz live em locais diferentes da casa. Então você pode ver ambientes diferentes. Então.
Mas, ô Mari, é cenário aquilo, né? Vai dizer que aquilo é a casa das pessoas. É cenário, né?
Olha, tem umas tão feias que não pode ser cenário, não. Porque, olha, tem...
Mari, qual foi a melhor e a pior casa de todas as lives? Você que tá fazendo agora a avaliação.
Então, a que eu amei, foi a do Mick Jagger. Ninguém concordou comigo, todo mundo achou muito simples. Eu achei linda, achei a cara dele, tem uma cortina que tem uma cara assim, uma estampa anos 70 que eu amei, achei assim a cara dele e achei aquele chique que é, enfim, achei perfeita. Que eu odiei. Aí eu odiei algumas, inclusive do Paul McCartney, eu fiquei decepcionadíssima, assim, o cara é Beatles, sabe, tipo, eu tava esperando, aquela coisa, era uma coisa, sei lá, era escura, marrom, eu fiquei, gente, que é isso?
Casa de vó, assim?
Olha, eu não sei nem definir.
Gente, era uma casa feia do Paul McCartney.
Era.
Meu cônjuge não viu, porque ele é Beatlemania, que eu também gosto de Beatles muito, se é pra falar de pop, mas é pop velho, né? A Nayara falou, eu sou velha, então meus pops são velhos.
Os meus também.
Não é velho, é atemporal.
Acabei de te seguir no Instagram, você não é velha. Você é uma deusa diva, velha sou eu.
Não, senhora!
Sim, não, acabei de te seguir aqui.
Então, não é velha, mas uma pessoa que vai fazer 36 anos também não é considerada nova. Mais maturidade que isso é impossível. 16 anos atrás, sozinho.
No mesmo bar.
Dona Yara, nem dá pra acreditar que você usa tanto Botox assim. Eu te dava aqui o que? 15 anos.
Não, mas deixa eu te falar uma coisa. 15, a natureza...
Não, tá bom, exagerei. 27.
Não, às vezes a natureza ela é bacana e a gente que é preto. A gente que é preto tem o lance da genética, pelo menos, pra dar uma facilitada, né, cara?
Pelo porra, menos a mulher é uma deusa, bicho. Tem a minha idade, parece que tem 10 anos menos do que eu.
Não inveje o único privilégio preto.
Não inveje trabalho. Não inveje Botox. Inveje, use meu Botox.
Adoro.
Gente, eu só quero destacar aqui duas músicas que eu tenho ouvido muito. Primeiro, sempre tô ouvindo Amarelo do Emicida, tá tocando todo dia no meu Spotify playlist. Começo o dia já com Amarelo, o disco inteiro. E eu descobri hoje que a Ludmilla lançou um disco de samba e tem um single chamado Amor Difícil. Que eu tô viciadinho nele, sabe, assim, é muito gostosinha a música.
Ai, Houston, we have a problem. Aí eu gostaria de ouvir a Nayara, porque eu não, né, eu tenho muito essa... Como antropóloga, eu acho que a gente precisa exercer a nossa empatia. Então, ok, eu não sou negra, mas eu tenho total capacidade de entender, né, o que o sofrimento, as questões, as dificuldades, porque eu tenho capacidade de entender o que os negros passam e por isso eu me solidarizo e me coloco nesse lugar de luta com eles, ao lado deles, inclusive em vários momentos achando que eles têm que estar na minha frente por conta de todas as questões que viveram e acho que é legítima a luta e enfim, reconhecendo a luta e dando a palavra e tudo mais. Agora, eu não acho que ninguém é coitadinho, que eu tenho que dar voz, né? Acho que eles são maravilhosos, brilhantes, incríveis, eles têm voz e a voz deles já existe independentemente de mim. Mas eu falei da Nayara porque daí eu já ouvi muitas críticas, por exemplo, quando a Malu Magalhães fez aquele... A Ludmilla não, porque ela também é negra, né? Mas eu vi que andou que vários pops começaram a gravar samba. E aí, vários artistas negros começaram a se irritar com isso. Tipo, essa galera aí gravando samba. Então, eu acho que a Nayara tem mais propriedade para falar, porque ela talvez conheça melhor essa discussão dentro do movimento negro que eu não conheço. Mas, enfim, aí eu fiquei curiosa agora.
Cara, eu acho que a música ela é universal. Eu não acredito que ninguém detenha o poder sobre qualquer fórmula artística. Eu acho que a arte só faz bem. É, eu não entro muito nisso, porque eu acho que enquanto a gente discute esse tipo de pauta, a gente perde a questão do centro. A mais importante, a gente se afasta. Aí a gente fica com essa militância extremista que, na verdade, estão ali brigando na internet e a gente não sabe por que, onde eles querem chegar, porque eu acho que a pauta ela é muito mais difícil e eu acho que a arte ela não tem um detentor. Pelo contrário, eu acho que ela tem que ser democratizada cada vez mais. Se tiver que Ludmilla fazer um trabalho pelo samba para que as pessoas ouçam, eu acho ótimo, não vejo problema nisso, não.
E só também completando uma outra artista que eu tenho redescoberto agora, que lançou um trabalho muito interessante, foi a Kelly Clarkson, e ela lançou um single chamado I Dare You, cantado em 5 línguas diferentes e com artistas desses locais. E é interessante que ela não tentou pegar só, tipo, grandes línguas, tipo, já muito faladas e tal. Ela pegou, tipo, hebraico, pegou árabe, pegou o espanhol, mas, tipo, com um artista desconhecido da Espanha. E ela trouxe esses artistas pra cantar a música e ela canta só o refrão da música com eles, assim, sabe? É muito boa a música também. Então, com isso, nós vamos pra o nosso tema, de fato, desse nosso episódio, que é a polarização. E eu queria trazer um pouquinho para discussão com vocês questão que a gente tem muito latente hoje em dia, principalmente nas redes sociais, que é a polarização política. A gente tem cada vez mais pessoas assim, extremamente até violentas até no seu posicionamento político nas redes sociais. A questão da rede social como um driver para poder gerar ainda mais polarização, porque ela cria bolhas e as pessoas nessas bolhas acabam se acostumando com visões só iguais às delas, né? Não consegue lidar com visões opostas, né? E eu queria trazer essa questão para vocês aqui. Qual foi a situação que cada um de vocês já viveu por causa de um conteúdo digital com comentários muito polarizados, assim?
Todo mundo tem algum parente meio distante ou não tão distante, mas que deveria ser, que é super, né, horroroso, enfim. Hoje, inclusive, vi umas postagens de um primo meu que eu posso falar numa boa, porque é um maluco desses que acho que a gente tem que pegar em armas, louco, completo. Enfim, e aí eu tava no Facebook e vi esse cara, que não é o mesmo primo que eu tô falando, é outro, falando sobre essa questão da economia versus Covid, né? Então, como, ai, vamos voltar a trabalhar, aquele papo, que aí me dá muita preguiça, porque assim, aí eu tenho dois posicionamentos. Ou eu tô num dia bom, e aí eu respiro e vou lá e discuto com a pessoa com uma paciência e uma alteridade, mas essa é a minha maneira de me posicionar. Uhum. Eu não gosto, eu não adoto posicionamento bélico nas redes, porque eu acho que não adianta. Uhum. Então assim, quando as pessoas vêm me agredindo no Instagram, vêm me agredindo no Facebook, vêm me agredindo no Twitter, eu para, porque eu não tô aqui pra isso. E já aconteceu de tweets meus serem usados, inclusive de uma maneira absolutamente distorcida, que não tinha nada a ver, entendeu? Que é um problemaço, assim. Uhum. Porque não tem nada, eu não estava falando de uma questão de raça, porque eu posso contar, porque foi um negócio assim, muito claro. Eu não estava falando de raça, eu estava falando assim, das pessoas que hoje se apresentam como produtores de conteúdo, ponto. E eu falei, olha, isso para mim soa muito estranho, porque ninguém é produtor de conteúdo, todo mundo é produtor de conteúdo e ninguém é. Né? Isso não é uma profissão. E aí rapidamente começou a bombar esse tweet, rapidamente chegou lá numa parte de uma parcela do movimento negro e falaram que o meu tweet era racista. Só que em nenhum momento eu falei de raça, quer dizer, pera, entendeu? Vamos usar os negócios do jeito certo, até porque eu sou uma pessoa que tô sempre, né, lutando, como eu bem falei já no início desse podcast aí, sou antropóloga, né, Levi-Strauss uhum. acabou com essa merda de raça há muito tempo, então assim, todo mundo é igual pra mim, né, do ponto de vista biológico, genético, não tem diferença, enfim. Uhum. E aí gerou toda uma polarização. Então, assim, eu acho que as redes, elas têm esse problema. Já fizeram isso comigo, e aí eu ia contar do caso desse outro camarada aí, que aí ou eu tô muito disposta para fazer isso com gentileza, ou eu não faço, entendeu? Porque se eu for fazer para bater, aí eu começo a ficar irritada, meu dia ferra, eu fico triste, fico mal, eu odeio ter gente brigando comigo. Se é para construir junto, eu tô junto. Vamos discutir para construir. Agora, discutir para ser chato, Ah, meu, eu não tenho paciência. Então, eu meio que respiro fundo e ou eu falo de uma boa ou eu não falo e deixo pra lá e deixo passar.
E você, Mari, você tá mais bélica nas redes sociais, né?
Então, eu tô... Não, não tô, porque, na verdade, assim, eu também... Minhas redes sociais são uma grande bolha, né? Você já viu, já, talvez você já tenha visto aquele meme da pessoa falando, ah, essa sou eu falando mal do Bolsonaro nas redes sociais, e a pessoa tá falando com uma parede. Nas minhas redes sociais eu tenho as pessoas, meus amigos, enfim, minha família. Então, são pessoas que não só já sabem muito bem como eu penso, como muitas pensam como eu. O que eu também não tô falando bem da minha bolha, não, porque a gente precisa sair da bolha, a gente precisa estourar essa bolha e ouvir o outro e confronto mesmo. Eu tive mais na minha família, no grupo do WhatsApp. Existe um grupo do WhatsApp da minha família, que é uma loucura, não façam isso, gente, se vocês já não tiverem. E teve um momento que realmente, assim, a gente estava brigando no WhatsApp e teve que ter um pacto da família de que, olha, não, não vamos fazer mais isso. Eu vinha no final do ano pro Brasil, tava em Lisboa, tinha um casamento do meu primo, tinha Natal, e um Natal que ia ser mais completo, com todo mundo da família, porque meu outro primo, que na época morava na China também, ia estar no Brasil, então a gente teve que fazer esse pacto do tipo, olha, vamos maneirar aqui na conversa, porque tá chegando o fim do ano, a gente vai estar junto, tem Natal, tem casamento.
Agora... Fazer um tratado de paz, né? Aquela guerra
foi,
fria.
Foi,
né?
Quase, foi. Foi meio que isso, assim, foi mesmo. De fato, eu que sou uma pessoa que estou muito online, você vê muita coisa. Por exemplo, não sei se vocês viram ontem, essa semana, teve uma menina que postou um vídeo ensinando como falar o nome das marcas correto. Tipo, não é Colgate, é Colgate. É possível se criticar, meio pedante o vídeo, meio nada a ver, fala a marca como quiser, a marca tá no Brasil, acho que ela se expressou meio mal, que talvez ela quisesse dizer que, tipo, se você for viajar, se você quiser ser entendida, fala assim, mas também ninguém tá viajando, porque é quarentena, enfim. Só que a menina foi massacrada. E assim, eu acho
que... Eu vi uma resposta desse vídeo, de alguém que fez um TikTok, um vídeo falando, "This is not Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro."
É, não, mas até aí ok, porque eu vi esse vídeo, foi engraçado, mas teve gente realmente massacrando a menina. Uhum. Massacrando, de xingar, de tudo, assim.
Mas, gente, mas a menina postou isso, tipo, em que contexto? Eu não fiquei sabendo dessa treta.
Olha, ela postou no TikTok, na verdade. Eu vi no Twitter. Que, assim, na verdade, aqui no Brasil, o nome da marca é mesmo aquele.
Mas é, assim...
É, então, pois é, por isso que repercutiu. Foi muito mal, ela foi muito massacrada nas redes sociais por isso. Porque, cara... Não é Colgate, eu não vou falar Colgate, é Colgate. Inclusive, a marca que fala como Colgate. Você vê um anúncio, é Colgate. Mas daí é você xingar, é ali, começar a xingar. E teve homofobia também, porque a menina tem uma namorada. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento redes sociais muito louco. Eu fiquei muito assustada com a resposta do que aconteceu. Ela teve que fazer um vídeo, meio que pedindo desculpas e falando, gente, por favor, para de me xingar, sabe?
Não, e é interessante até você falar isso, mas eu só queria levantar um exemplo aqui, que eu acho que a gente tem visto um caso que agora, esse Big Brother Brasil virou quase que um campo de pesquisa sociológico ali, que a gente pode ver pessoas sendo canceladas e sendo exaltadas de minuto a minuto. Enquanto uma pessoa tá ali, tipo, as pessoas estão falando, ah, Babu, fica Babu, não sei o que, de repente o Babu fala uma merda lá dentro, ah, não, Babu cancelado, não sei o que, daqui a pouco o Babu fala alguma coisa boa, não, Babu, maravilhoso, não sei o que tal. Então, tipo assim, até a fada sensata da Manu, daqui a pouco a Manu é homofóbica, é racista, não sei o que. Porque, tipo, eu acho que a nossa realidade hoje em dia é que todos nós temos... cometemos erros e acertos, e a gente tem preconceitos, e a gente vai, tipo, deixar aquilo aparecer em algum momento. E eu acho que a gente tem uma coisa hoje em dia muito forte da política do cancelamento, que a gente tem aquela necessidade de corrigir as pessoas, em vez de tentar educar, né? Você costuma sentir um pouco disso também, Nayara? Você sente essa pressão, assim, tipo assim, de que tem que ser sempre perfeito, tem que ser tudo correto, não pode cometer uma falha?
Ó, deixa eu falar uma coisinha aí. Eu falo como alguém que participou de um reality show em 2018 chamado Big Brother Brasil, sem nunca ter assistido, né? Porque eu...
Você foi assim sem nunca assistir?
Exatamente. Olha. Exatamente. É, gente, é o que eu falo, né? Quando eu falo, parece que eu não existo. Ficaram 3 anos me chamando, eu Falei, muito obrigada, nunca vi, não tenho TV, porque eu tenho TV há um ano, né? Fiquei 15 anos sem televisão.
Uau.
Aí quando eu fui, gente, eu sempre trabalhei demais. Vocês acham que ia ficar assistindo edições passadas do Big Brother? Quando você resolve fazer um negócio desse, foi a coisa mais corajosa que eu fiz na minha vida, eu só falei, então vamos. Não dá tempo, eu sempre trabalhei de CLT e sempre fui frila. Sai do trabalho, vai fazer frila. Final de semana, normalmente você está fazendo frila. Eu só fui. Então, falando como alguém nesse sentido, eu acho que, primeiro que quando você tem essa coragem, e aí é muito complicado, porque dificilmente as pessoas avaliam como um ato corajoso. É mais fácil elas terem preconceito contra alguém que participou de um reality show do que realmente julgar que foi muito corajoso.
Verdade.
Mas quando você tem, a coragem de se expor a um estupro midiático e um programa que tem como objetivo apenas julgar as pessoas, você tem que saber que você vai passar por isso. Eu não sabia, por exemplo. Eu não sabia, então eu tô te falando, eu tô te dando uma análise depois que eu saí do Sanatório Global e eu pude entender qual que é a relação de um público que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha me relacionado em nenhum nível, praticamente.
Melhor então, conceito, Sanatório Global, gente.
É, eu fui entender depois, ou seja, é um programa em que pessoas buscam entretenimento barato para julgar meros anônimos. E é isso. Então, essa pessoa vai ser julgada todo um momento por um público que é majoritariamente jovem, que quer ficar fazendo mutirão no Twitter. Eu não sabia nem que tinha isso. Ainda tinha... Existe fã-clube, cara. Eu não sabia nem que existia fã-clube. Pra mim, fã-clube era um negócio da década de 90. Quando eu saí de lá e na época tinham 3, 4 fã-clubes, eu falei assim, gente, até eu saí, que nem eu saí, eu tenho fã-clube. Existe fã-clube? Ou seja, eu acho que você pegou um caso em que realmente as pessoas estão para ser juízes de meros anônimos, e aí você está correndo esse risco, cara, de passar por uma pelo crivo de um público que está te avaliando e te julgando em todos os momentos dentro de um contexto editado. Tudo que é editado é roteirizado. O Boninho precisa o quê? Ele precisa ganhar dinheiro. Então, quando você vai com o Big Brother, você meio que tem que saber isso que eu não sabia, inclusive. Mas, enfim, fui e não me arrependo, porque eu precisava de não me arrepender depois, daqui 10 anos, de não ter tentado sair do aluguel. E muito legal que eu tentei. Mas eu acho que é isso. Agora, se você me perguntar sobre... Eu já vivi algum problema em situação a isso, ao conteúdo, comentário polarizado. Eu vou te falar, se você for para o meu Facebook, que foi o lugar onde eu mantinha a minha dignidade, o meu Facebook é um mundo que só tem artista, só tem músico, só tem uma galera que, enfim, o conceito de bolha, ele ficou muito claro para mim quando eu saí do Sanatório Global. Porque enquanto eu estava no meu Facebook, a gente até falava alguma coisa ou outra sobre política, mas é a galera que não sabe o que é xingar alguém fora de xingar alguém gratuitamente. Eu vivo com pessoas que nunca passou pela cabeça delas desrespeitar alguém pelo simples fato de ser bolsonarista ou por ser petista. Aí eu saio do Face do Sanatório Global, tô com uma rede bombada, nunca quis ter Instagram, nunca pensei em ter Twitter. Quando você vai ver, você está diante do julgamento de pessoas que, ao contrário da minha bolha, que seria o mundo perfeito, não, você identifica o que é bolha mesmo. Quando você percebe que você passou por um estupro midiático muito maior do que a exposição de um deputado federal em época de campanha. Eu passei pela fase que todos os participantes passam do linchamento virtual, né? Até você passar dessa parte, tantos que ganham, quantos que não ganham absolutamente nada como eu, você passa por um período de linchamento virtual. Na minha família, por exemplo, graças ao meu bom Deus, eu não tenho nenhuma turma que seja dessa que vota em Bolsonaro, mas também tem seres conservadores. Meu pai é um ser extremamente conservador, maçom. É o cara que, enfim, nem sei por que me adicionaram no grupo da família depois de tantos anos. Esse ano eu entrei lá. Eu não sou uma pessoa muito família, né? Minha mãe, que sempre foi uma mulher totalmente louca e muito sábia, tinha um conhecimento absurdo, era uma mulher muito simples, mas a minha mãe falava, Nayara, família é bom longe. Vá no Dia das Mães, no Natal, mas família é bom longe, então eu tenho um quê da minha mãe, eu não sou uma pessoa muito família. Então eu não saberia dizer em relação à pergunta inicial sobre essa coisa de comentário polarizado, até porque no meu Instagram, a turminha lá que é reacionária e que não pensa com o cérebro, eles não conseguem argumentar, então contra quem não consegue argumentar, eu já nem inicio conversa, porque tudo eles vão falar normalmente, mas o PT, e aí já me cansa, aí eu já falo, não adianta conversar com essa pessoa. Se eu percebo que a pessoa ainda dá para tentar falar alguma coisa, sabe, de forma muito didática, ok. Se eu vejo que não tem nível para isso, eu simplesmente paro.
É, uma vez eu estava conversando com uma amiga que ela falou que conversar com uma pessoa muito extrema é igual tentar jogar xadrez com um pombo. Porque quando você tenta fazer uma jogada, o pombo ele não sabe como reagir, ele começa a bater as asas, caga no tabuleiro e sai voando, sabe assim?
Exatamente. É o que eu falo, é o que eu falo. Aí se você falar pra mim, Nayara, você adota uma postura bélica na internet? Eu falo, eu não adoto, a minha postura é sempre muito respeitosa. Mas quando eu viro e falo num post, seja branco, mas não faça branquice... Por exemplo, no meu Instagram, eu vou ter problema com meus seguidores, que grande parte ali não tem um desenvolvimento intelectual para pensar um pouco fora do que eu estou querendo dizer, ou para pensar dentro do que eu estou querendo dizer. Uhum. Se eu fizer esse meu post no meu Facebook, que parece o paraíso, graças ao meu bom Deus, não vou ter dor de cabeça. Já vai ser um post que vai me dar dor de cabeça, porque eu tenho essa herança de Big Brother Brasil, que é bastante complicada para uma comunicadora igual a mim, inclusive.
Só ouvindo o que a Nayara estava falando, eu pensei que as redes sociais, elas têm perfis também, né? Então, e elas têm, tipo, qual é o tipo de pessoa que acaba te seguindo em determinado contexto, em determinada rede. E assim, para mim, o Facebook é muito mais sofrido do que o Instagram. Que curioso, né? Porque o Facebook acaba que tem lá um monte de gente que, sei lá, meu aluno... Eu tinha uma política meio... diferente antes, que era o meu Instagram, eu aceitava só pessoas muito queridas e meus amigos, e aí eu não aceitava todo mundo, e o Facebook eu aceitava todo mundo porque era uma coisa só de trabalho, e agora eu criei um Instagram de trabalho, deixei aquele meu pequenininho fechado, assim, fechadíssimo, eu acho que inclusive, sei lá, o Lê, que é meu amigo há 200 anos, tá lá, mas assim... O resto das pessoas em geral não estão lá, entendeu? Então, assim.
Eu sou VIP!
Não, não é que é VIP, é uma questão de ser amigão mesmo. Sim, assim, pessoas que eu sei que vão estar olhando lá não vão estar me julgando se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Sei lá, enfim. E aí, esse Instagram profissional que eu abri, beleza. As pessoas todas podem ir lá me adicionar, não tem problema, pode ter quantos mil seguidores quiser, como eu tinha um. Só que aí que tá. Eu comecei a minha primeira conta de Instagram quando aquilo lá era mato, não era do Facebook ainda. Ainda, que era uma conta meio fitness, entendeu? Se chamava Malho, a Bunda e o Cérebro.
Eu vi um post no Stories que você postou, tipo assim, eu era low carb no Instagram quando tudo isso aqui era mato, né?
Não, gente, eu era mesmo, eu fui uma amiga, e eu era mesmo, e aí eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores, eu apaguei esse Instagram, essa conta, para escrever minha tese. Pois bem, mas aí o que eu tava pensando enquanto a Nayara tava falando, é justamente que tem públicos, né? E como num lugar ela vai postar um determinado conteúdo e não vai ser um problema, e no outro ela vai postar e vai ser um problemaço. E é interessante pensar que algumas pessoas dão muito certo no Instagram, mas não dão certo quando vão pro Twitter. E outras dão muito certo no Twitter e não conseguem bombar no Instagram. Então, eu acho que tem uma coisa de um perfil meio das próprias redes, assim, que eu nunca me dediquei para isso, mas assim, acho que as redes sociais, elas acabam, o ódio que elas despertam em cada lugar tem a ver com esse perfil das próprias redes, né?
No meu Facebook, por exemplo, que é o meu Facebook pessoal, todos os lugares que eu frequento a vida inteira, que são completamente mainstream, a gente sempre fez de tudo para parecer ser o mais diferentão, desde a adolescência. Então, até hoje, eu chego em lugares que eu frequento em São Paulo, nunca vai existir, às vezes, um único bolsonarista nos lugares que eu frequento. Então, acho que o meu Facebook que, pessoal, que eu sempre aceitei qualquer um, até aceitar qualquer um é estar mais perto de pessoas que são mais perto de mim e das minhas convicções, né? Uhum. E enfim, então ficou mais fácil. Agora, o meu Instagram e o meu Twitter, imagina, você aceita tudo quanto é tipo de gente, nem aceita, porque a página é aberta.
Já segue,
vem tudo,
sim.
Vem tanto quanto é gente do Brasil inteiro, motivados por qualquer coisa que você não sabe qual foi, que te viram num reality show. De uma posição, de uma situação que é um estupro midiático. Então, aí, quando eu conheci o mundo, gente do céu, eu achava que 16 anos sendo uma mulher preta, honesta, morando no centro da cidade de São Paulo sozinha, já tinha me permitido conhecer o mundo. Eu precisei ir para um Big Brother Brasil para sair de lá e conhecer o mundo, porque eu realmente nunca tinha sido exposta a esse tipo de pessoas, que tem um outro... É totalmente diferente, é outra coisa.
Cara, a sua palavra de estupro midiático para mim caiu como uma luva, assim. Achei uma palavra.
Só eu falo.
Não, eu ia inclusive perguntar sobre isso, porque é um termo. É pesado, né? Estupro midiático. Você tá falando de uma coisa, de um sofrimento muito grande.
Primeiro que eu nunca quis ser celebridade, eu nunca quis fama. Eu não fui no meio do Big Brother motivada por fama. Quando eu cheguei lá, eu fui vendo que, na verdade, as pessoas não iam motivadas pelo prêmio. Elas vão motivadas por fama. Isso foi muito novo pra mim. Então, a expectativa com que elas vão a um programa desse é muito maior. É diferente de uma mulher igual a mim que falou, mas aí, nega, qual que é? Você tá com esse seu cabelo há 20 anos, cara. Esse seu cabelo é natural, não era nem moda. E que bom que virou moda. Mas, cara, sabe, sempre fui uma mulher que, enfim, hoje tem tanta nega interessante, inteligente, por que que faz 3 anos que o Boninho quer que eu vá e todo ano me ligam? Então, a partir do momento em que eu coloquei isso como um desafio, falei, você vai para você não tentar se arrepender depois, vira uma coisa muito louca, porque a minha expectativa era diferente da dos demais concorrentes ali. Mas, enfim, é muito válido, mas a palavra estupro midiático, quando eu digo, é justamente por ser um lugar em que você vai se expor e você vai ser... Quem vai te julgar vai ser julgado dentro de um programa roteirizado, achando que aquilo é a verdade absoluta. Eu costumo dizer que quem assina o pay-per-view, não, existe ali uma falsa. Quando eu saí do Big Brother, eu ia na casa de uma amiga minha assistir. Ela tinha, às vezes, o pay-per-view, me deu a senha. A minha edição, eu confesso que depois eu assisti um pouco por pay-per-view. E aquilo te dá uma falsa noção que você domina a realidade, porque é impossível, por meio de algumas câmeras que você escolhe, você entender por que que tal participante está num quarto, o outro está em outro, por que que esse bloquinho... Então, você é incapaz de entender. Por isso que quando me perguntam sobre Big Brother, eu evito comentar sobre pessoas que estão participando, primeiro que eu não vejo, mas até se eu visse, por quê? Porque você corre o risco de estar sendo praticamente sempre muito injusto. Sim. Só sabe o que são as pessoas de um Big Brother quando você esteve dentro da casa com as pessoas. Quando eu saí da minha edição e eu assistia o programa na casa da minha amiga, eu falava, cara, mas esse não é o Breno. Não, mas esse não é não sei quem. Esse é por quê? Porque é impossível, né? E tá certíssimo, Boninho. A gente vai falar que no mundo capitalista ele não tem que fazer rentabilizar o programa dele para que mais marcas o apoiem. A gente tem que estar ciente quando você entra, né? Que primeiro que a gente já sabe, já está num terreno de riscos. Eu já estava numa Globo, que era um lugar que eu já tinha lá as minhas, né, as minhas convicções em relação à emissora, embora hoje em dia Globo, Tucano, viraram tudo fichinha, né? Mas, enfim, você já tem que estar ciente disso, né? E você, no mínimo, tem que ser muito forte. Quando eu falo, quando alguém vira e fala, nossa, mas você foi sem nunca nem ter lido saber o que é o programa, realmente, eu cheguei lá sem saber o que era a tal da prova do anjo. Quase quiseram me matar quando viram lá, eu perguntando para uma menina, qual que é a prova do anjo? Mas eu acho que são experiências, aí vem o meu lado da espiritualidade. Não é... O acaso, ele não pode existir. Não é possível que existam milhões de pessoas querendo entrar no lugar desse, elas foram lá por acaso. Isso tem que estar na história da sua vida e você aprende alguma coisa em relação a isso.
Você falou que é um programa feito para as pessoas assistirem e julgarem, né?
Exato.
E aí eu fico pensando, da onde vem esse prazer de julgar as pessoas, sabe? Que prazer é esse?
Eu acho que são... Eu fiquei pensando nisso também, Mari, quando a Nayara falou, me chamou muita atenção. Ela falou assim, é um programa para julgar. Aqui, ó. Ela botou, até anotei. É um programa para julgar as pessoas. E eu fiquei pensando, assim, que na verdade a gente está o tempo todo julgando. Eu sempre me incomodo um pouco com essa ideia de não vamos julgar. A gente está o tempo todo julgando, né? Na verdade, a vida da gente é um eterno julgar. Sim. A questão é, em que termos, a partir de que valores e a partir de que lugar, né? Porque, assim, os valores e essa ideia de valores universais também, e acho que isso tem muito a ver com a pegada do episódio de hoje que vocês propuseram, que é a ideia do ódio, né? É, a partir de que concepção que eu sou capaz de dizer que os meus valores são superiores ou que eu sou melhor que o outro é a partir de algo absolutamente etnocêntrico, né? É uma coisa de um lugar do eu tenho, eu sei, eu sou a detentora, e aí tem tudo a ver com aquela coisa que eu falei, que é a capacidade de empatia. Só que é mais do que empatia, que é uma capacidade de se colocar no lugar do outro, que é um exercício muito difícil de fazer. Se a gente for pensar, assim, quando a gente está pensando em coisas simples da nossa vida, das nossas relações cotidianas e domésticas, das nossas relações a dois, né? Quem nunca teve um super problema com o seu cônjuge, né? Para parafrasear o ex-ministro da Justiça, seja uma relação homoafetiva ou não, qual gênero, blá, 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 enfim, mas na sua relação mais próxima de casal, de pareja, né? Que eu acho que é uma palavra muito boa do espanhol, que a pessoa está te dizendo alguma coisa e você está vendo que a pessoa não está conseguindo entender o que você está querendo
dizer, e que estão os dois ali fazendo aquele esforço para manter aquele lugar de certeza. Então, assim, e isso a gente está pensando numa coisa muito básica, né? Numa coisa
como
muito...
eu sei. O João pois vai estar ouvindo o episódio, ele vai saber.
A coisa muito básica, né? Que é uma coisa do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Aí você imagina nas redes sociais em que as pessoas, elas têm uma arroba, mas elas não têm uma história, elas não têm uma relação de afeto com você, né? Você não tem uma construção pessoal, porque o brasileiro, e aí falando muito do brasileiro, o brasileiro, ele é uma cultura muito movida pela pessoalidade, tanto que a gente consegue tratar o seu José das Couves, que a gente conhece e vê todos os dias, muito melhor do que o fulano de tal que a gente nunca vê, mesmo que o seu José das Couves não seja nosso amigo, ou a Dona Maria ali da esquina, você vê a Dona Maria da esquina todos os dias, então você acaba tendo uma relação de pessoalização com ela que é muito maior. Né? Então, a nossa cultura brasileira, ela é assim, eu não sei como é que é a cultura portuguesa, vocês dois podem pensar até nessa ideia do contraste, mas enfim. Então, e aí nas redes sociais, essa pessoa, ela não tem uma trajetória, ela não tem... Como é que ela vai me gerar empatia, né?
Sim.
E acaba gerando, às vezes, é óbvio, mas, e é mais do que empatia, é isso que eu queria falar, são coisas diferentes, eu acho. São duas palavras que para antropologia são muito caras, que é empatia e alteridade. A alteridade que é o mais difícil, né? Porque essa coisa deu... Porque empatia eu até consigo ter, assim, sei lá, eu tô vendo o sofrimento ali do fulaninho, eu me comovo com aquele sofrimento, mesmo que ele não seja um sofrimento. Agora, e a alteridade? Que é a capacidade de me colocar naquele lugar. E aí é um problema, né? Eu acho que aí é um problema que a gente tem que levar muito a sério. E aí, pensando, por exemplo, o movimento feminista. Uma mulher... que tem um lugar privilegiado e que não se dá conta de que as questões, por exemplo, para uma mulher negra são outras, né? Ou que para uma mulher negra que mora na favela e perdeu o seu filho, ela está sofrendo muito mais com esse sistema, morto pela polícia, então ela está sofrendo muito mais esse sistema do que eu, Isabel, que, né, nunca, primeiro sou branca, estudei numa escola, num lugar, blá, 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 então eu tenho outra relação com essas questões de gênero, e aí tem aquela mulher privilegiada que não observa isso porque ela não consegue se colocar e praticar a alteridade, né, que é a ideia de olhar para o outro com a empatia, mas com a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é um exercício muito difícil, gente. Que não é uma questão só, assim, é uma questão muito... realmente a gente tem que se policiar todos os dias e toda hora. Porque é isso que eu falei, se nas nossas relações pessoais isso é um desafio, imagina na rede social que a pessoa não tem cara, não tem trajetória, não tem, não tem... Quer dizer, tem um nome, às vezes nem tem. Tem uma arroba que não é o nome da pessoa, né?
Nossa, então, tem tudo isso. Descobri isso quando eu saí do Big Brother. Gente, eu não sabia, mas as pessoas, elas não têm rosto na internet, cara. Não sabe se é o nome delas. Tudo isso foi uma descoberta.
Sim.
Eu aproveito. Tem, né? Elas escolhem qual é o rosto que elas vão ter. Isso que é muito doido. Sabe, é um avatar. Sabia.
Aí, quando você me entrega essa fala, eu acho que tem dois momentos que elas se chocam. Você fala sobre um momento que é aquele julgamento que está intrínseco à sociedade. É aquele que... Aí eu pego um pouco do meu kardecismo e é aquele que a gente estuda o evangelho e sempre fala, vamos tentar não julgar. Então, é um trabalho constante. Mas aí, quando a gente traz para o debate nas redes sociais, no meu caso, o que eu percebo? Aquele tal daquele troço verificado, que eu também fui descobrir que existia depois que eu saí do Big Brother, aquela série de... aquele negócio lá é como se permitissem com que pudessem te julgar 10 vezes mais sem qualquer escrúpulo. As pessoas a que você se expõe num reality show, elas têm a convicção de que, por ser um artista, não estou me colocando como artista, mas eu estou falando que pessoas que têm esse tal desse status na rede, o cidadão comum, ele tem a tendência a achar que esse cara pode levar a bordoada. E aí?
Eu tenho uma pergunta, porque o que é o tal do verificado? É uma conta que a pessoa passou por uma verificação para dizer que é ela mesma, não é?
Para verificar a identidade de pessoas que são muito populares, né?
É que te cria um perfil falso, né? Quando eu saí de lá, que eu não tinha nem Instagram, por exemplo, tinham criado milhões de perfis. Até para confundir o jogo, parece que a galera vai lá e cria um perfil para ficar falando coisa ruim, para que os outros acreditem. Tem todo esse negócio aí, né?
Então, para evitar mesmo perfil fake. E tem um status ter perfil verificado também. Tem muita blogueira, enfim, celebridade que quando finalmente consegue perfil verificado até comemora nas redes sociais.
Eu não sabia, mas é o que todo mundo quer ter, esse tal desse perfil verificado que eu tenho hoje e eu nunca soube. Só que aí que tá, o perfil verificado é o perfil que dispõe ao julgamento sem limite, que também desconhecia, né? Aí vira, baixa lá o instinto de Sérgio Moro, aí, meu, se você não tiver força, se você não souber quem é você, se você não tiver uma criação decente, você cai, que é o que acontece com a maior parte dos meus colegas Big Brothers, né? Quando você sai de lá e você tem acesso, infelizmente você tem mais acesso a essas pessoas, porque te enchem tanto saco, é tanta gente te pressionando, que quer aparecer, e aí você também tem alta, aí muita gente cola só pra te encher o saco, então, o que você sabe é que você tem muitos casos de depressão. Aí essas pessoas que não tinham esse preparo psicológico caem, porque elas se veem expostas a um Brasil que não tem dó.
E eu queria até aproveitar essa questão da empatia também, a questão que a Isabel falou, falar contigo, Nayara, sobre um tópico que eu achei interessante, que eu não conhecia muito, comecei a pesquisar há pouco tempo, que é a guerra cultural. Principalmente nesse mundo muito popularizado que a gente vive hoje, né? A gente vive uma guerra de cultura, realmente, que fica por trás ali de um discurso, por exemplo, de um grande político como Trump, como um Bolsonaro. Costumam falar muito da questão da doutrinação ideológica, ideologia de gênero, globalismo, marxismo cultural, para poder tentar trazer aqueles temas para poder deixar aquilo em alta com a sua audiência. Eles acabam usando isso como uma arma contra as pessoas que estão no outro extremo, que seriam os progressistas, né? Então, a gente vê que as pessoas acabam perdendo a empatia porque vivem à mercê dessa cultura, desses conceitos que às vezes elas nem mesmo entendem. E eu queria ver contigo, Nayara, se você já se sentiu atacada nesse sentido por pessoas que não percebiam, nem percebiam que estavam sendo racistas e desumanas com você. Você já viveu uma experiência assim?
Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Por quê? Porque se, lógico que isso não é um número concreto, mas se 9 em cada 10 brancos nunca vão entender que surfam na onda dos seus próprios privilégios, nunca vão se dar conta disso, se 9 em cada 10 brancos diz que não existe o racismo como se eles estivessem vendados, então eu acho que aí vem a desumanidade. Por quê? Porque ele dificulta o trajeto rumo ao mundo mais igualitário e justo, que é a única coisa que a gente pede, que não é tomar o lugar de ninguém. É só fazer parte das mesmas oportunidades. Então, eu acho que desde que eu me conheço por gente, porque a partir do momento em que eu sou a única preta da sala desde pequena, a única preta dentro da universidade, a única preta que frequenta os clubes de jazz, cara, hoje em dia melhorou em São Paulo, mas, pelo amor de Deus, eu vou em festa de música brasileira dos 60 e dos 70 com DJ Nuts, rola um baita de um set, hoje ainda tem um pouco mais, mas normalmente quem tá lá sou eu. E eu acho que essa violência, ela não tá em fatos pontuais, eu acho que ela tá em tudo.
Trazendo a questão agora para Isabel, você acha que há uma forma do direito ele conseguir entrar nesse meio e a gente conseguir ter um direito assim menos polarizado?
A gente sempre julga. Existe um livro do Durkheim, que, enfim, se é do Durkheim, é muito antigo, que se chama As Formas Primitivas de Classificação. O ser humano, para viver em sociedade, ele classifica e ele hierarquiza o tempo todo. Então, assim, e começa lá nas tribos, né, não sei das quantas, que os caras vão hierarquizar quais são, por exemplo, os vegetais que vão matar e os que não vão matar. E aí eles têm toda essa hierarquização que é a partir, enfim, a partir da relação com a natureza, da relação com o outro. E aí o direito, ele, de uma maneira ou de outra, ele vai escolher qual ordem ele vai priorizar. E aí isso é um problema por si só, porque o direito está lidando com moral, com valores e com tudo mais. E aí, no contexto brasileiro, isso é muito sério, porque o direito brasileiro, ele é um direito que finge para si mesmo e para os outros neutralidade, quer dizer, como se houvesse neutralidade nesse processo de administração de conflitos. E não há, porque o juiz, ele é um sujeito que está imbuído e inserido numa teia contextual cultural, né, em contextos culturais de análise das situações. Então, é um cara que está o tempo todo também lidando com as suas questões. É claro que o direito tem ferramentas
ferramentas para lidar com isso, né? Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com um juiz, aliás, um dos juízes mais admiráveis, do ponto de vista de reflexão sobre a sua atuação, que eu já conversei, em que ele me disse: eu tive que me dar por suspeito no caso X, porque se eu continuasse trabalhando naquele caso, eu necessariamente prejudicaria esse réu, e esse tem que ser o meu limite, eu não posso prejudicar. Agora, isso é um cara em 200, né? A maioria vai ter uma construção mental, e aí eu tenho que puxar a brasa pro meu assado, porque é onde eu pesquiso empiricamente, mas assim, ele vai ter na sua cabeça uma questão: quem é que eu vou condenar, como eu vou condenar, e é óbvio que aí vai ter uma seletividade de população, que é uma coisa absurda no contexto brasileiro, que não é uma seletividade que começa lá na ponta, de quem vai ser preso, que são os negros, os jovens, que é aquele perfil que a gente conhece, né, os jovens negros de, enfim, baixíssima idade, que são os mesmos que vão morrer no contexto brasileiro, que também é um grande absurdo, né, e aí esses jovens vão ser trazidos para o sistema de justiça criminal e vão ser massacrados por conta de uma representação que a maioria dos juízes e juízas tem na sua cabeça, porque eles internalizam toda uma grade classificatória a partir do lugar de onde eles estão. Então é isso, quando eu olho para o outro, né, eu estou olhando desde um lugar. Eu acho que isso as ciências sociais e a antropologia nos ajudam muito, que é assim, quando um juiz está olhando para um conflito, ele está olhando desde um lugar, e aí ele não vai ser neutro, mas se ele conseguir objetividade na sua avaliação, no sentido dele conseguir olhar para aquela situação e pensar: olha, eu tenho meu preconceito aqui, mas o que eu estou vendo de fato e de provas, aí seria um outro tipo de justiça. Mas a gente tem uma justiça que julga de acordo com o que se chama de livre convencimento motivado do juiz. Então é um cara que, no mais das vezes, não teve uma socialização, digamos assim, como a maior parte da população brasileira é socializada, né? A gente pode pensar que são pessoas que foram socializadas num contexto muito privilegiado. Eu, por exemplo, acho que a pessoa não poderia virar juiz sem ter conhecido e passado algumas noites num presídio, porque a pessoa tem que entender aquela loucura e para onde que ela tá mandando as pessoas, né? Como é que você vai trabalhar com isso do ponto de vista de administração desses conflitos, pensando nesse sistema que é um sistema que nem se preocupa com conflito, porque no mais das vezes o sistema de justiça brasileiro não olha para o conflito, né? Ele olha para o que a gente chama de processo. O juiz quer terminar com aquele processo, quer extinguir aquela lide porque ele tem número, porque ele tem que prestar conta para o CNJ, porque ele tem que... Enfim, porque ele tem questões burocráticas do seu próprio trabalho, mas para o conflito ele não olha. E aí eu sugiro para todo mundo que gosta dessa discussão olhar os dois filmes, O Juízo e O Justiça, que ali a gente vê o que, que é o nosso sistema de justiça. Eu acho que a Nayara falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, as pessoas não se reconhecem como racistas. O juiz, ele é uma parte dessas pessoas. Sim. E aí como é que vai fazer ele reconhecer? E, bom, o cara tem que entender do que ele tá vendo, né? E aí é aquilo, todo mundo tem uma lente para olhar o mundo. Aí tem que munir esses caras de ferramentas que eles possam olhar para isso desde um outro lugar. Mas isso é muito difícil, gente. Eu venho fazendo pesquisa nisso há 10 anos e os caras, assim, são raros os que conseguem refletir sobre a sua própria, né, o seu próprio fazer, assim. Não é fácil.
Demais.
Gente, então vamos agora pro nosso próximo bloco, nosso penúltimo bloco, que é o Túnel do Tempo. No Túnel do Tempo, a gente vai voltar agora aqui. Eu vou sugerir a gente voltar pros anos 90, pra gente ver o que, que vocês ouviam, como tava a nossa sociedade naquela época, né? Começar contigo, Nayara, o que você ouvia nos anos 90?
Minha mãe sempre gostou de bossa nova, né? Uhum. Eu me decepcionei muito quando eu vim mais tarde saber o que, que os caras da bossa nova realmente são, classistas, etc e tal.
Sim.
Mas lá a gente sempre ouvia muita bossa nova e muito jazz. Minha mãe era das divas do jazz, né? Então a gente ouvia muito Astor Piazzolla também, um cara do tango. Mas aí eu tive que ter um tempo de adolescente também. Então eu ouvi um pouco de hardcore nos 90. Um hardcore meio porcaria, californiano, comercial, mas ouvi Pennywise, ouvi Bad Religion, ouvi umas coisas que eram mais underground ainda também. Mas ali nos 90 eu tenho uma fé enorme por Jamiroquai, que é uma banda que eu ouço até hoje. Sou fissurada, eu acho que Eu acho que até hoje o J.K. não entendeu que a Cosmic Girl sou eu. E ele ainda não conheceu a Cosmic Girl, tá? Então eu acho que a gente ainda tem um buraco aí entre a minha relação e a relação do J.K. Eu sou a Cosmic Girl. Eu ouvia muito Elis Regina eu nunca vou abandonar. Ela é um grande amor da minha vida. Mas ouvia também Rage Against the Machine. Comecei a ouvir mais acid jazz também, sempre entre 68 e 74, que é uma pesquisa que eu gosto bastante. Quando o jazz, você pega o jazz, mas coloca conga, né? Ouvi um pouco de house music, na época com certo preconceito, porque para quem tava lendo sobre anarquismo, sobre comunismo, sobre quem tava lendo Trotsky, era meio inconcebível você gostar de house music na época, porque para mim house music era música de playboy. Aí eu fui ver que a história da house music mais tarde é totalmente preta, né? A gente tem um momento da house music em Detroit muito grande e majoritariamente desenvolvida por pretos e homossexuais ainda. Então, quer dizer, fui descobrir mais tarde, adorei, porque daí passei agora a falar em house music sem vergonha na cara. Então eu gosto disso, ouvi um pouco de jungle, eu acho que do eletrônico eu fico na house, no jungle, nos 90, daí eu venho pro rock, pego a Rage Against, pego uma galera do HC e do punk, mas sempre com a minha Elis Regina, sempre com o meu Jamiroquai, sempre com o meu jazz também e adjacentes.
E Mari, você também tem uma lembrança parecida dos anos 90, né? O rock com músicas brasileiras antigas também, né?
Eu lembro muito da MTV, eu via muito o Hanson, que eu falei, eu era... obcecada pela Alanis Morissette, adorava. Ai, e eu amo até hoje. Ela lançou música nova, inclusive, né? Eu vi o clipe. Obviamente, Spice Girls, assim, que é a banda da minha infância. A minha época polarização, nessa época dos anos 90 que eu era criança, era qual era a melhor Spice, né?
Sim.
Naquele meu universo, obviamente.
Tinha polarização das boy bands também, né? Quem era Backstreet Boys, quem era...
Acho que aí já é anos 20 dos anos 2000,
nossa,
né?
Life. Falar, eu tava ouvindo esses dias também, sabe? Essa quarentena tá me dando esses negócios de voltar umas coisas. Foi tão bom ouvir o Jagged da Little Pill, cara. Foi legal.
Eu acho esse álbum maravilhoso.
É lindo, né?
E ela ia voltar esse ano, né? Quer dizer, ela realmente voltou, mas ela ia fazer uma turnê internacional. Acho que a turnê já não vai mais rolar, né?
A Alanis Morissette foi uma que foi pra Índia na época, deu uma surtada.
Teve uma fase New Wave também, meio...
Eu não acompanhei muito, foi rápido, mas eu gostava muito desse álbum da Alanis, ouvi demais, tava ouvindo aqui em casa esses dias. Agora, gente, eu fiquei chocada com uma coisa. Eu ouvia também, naquela nos 90, Cranberries. Vocês sabiam...
Ai, nossa, é verdade!
Vocês sabiam que a mulher morreu? A mulher teve uma morte... super trágica. Foi o excesso de remédio, gente. Fiquei chocada.
E você, Isabel, o que você ouvia nos anos 90?
Ai, gente, desculpa. Eu ouvia pagode.
Verdade. Ótimo. Ai, tá pagode.
Negra,
pagode, Macarena.
Eu gostava.
Não, deixa eu falar real, assim. Eu tenho uma história meio engraçada com o negócio de música, porque meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de música. E aí minha mãe, por exemplo, eu me lembro, pititica, assim, a minha mãe lavando a louça e cantando. Quando eu morrer, me enterrem na Lapinha. E aí eu fui descobrir aqui no Rio de Janeiro que isso era do Paulo César Pinheiro, que, enfim, eu amo de paixão, vou às rodas todas do Paulo, lá da Casa do Choro e blá, blá, blá. Mas, assim, a minha mãe ouvia esse tipo de coisa, samba, e a minha mãe também era muito... Eu detesto essa palavra, mas é a verdade, assim, era eclética, no sentido de que ouvia música nativista, gauchesca, aquelas coisas bem basal que tem lá no Sul. Ouvia umas coisas assim, super, eu sou do Sul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul. Umas coisas assim, super misturadas com a Argentina e tal. A gente ouvia essas coisas. Minha avó ouvia umas coisas de tango argentino. Então eu tinha uma coisa muito variada na minha casa de criança, né? Daí quando eu comecei a ouvir as coisas pela minha própria vontade, teve várias coisas interessantes. Uma delas era aquela... Lá em Porto Alegre a gente chama festa de garagem, né?
Festa de garagem com a lona, no portão?
Não, nem tinha lona, mas os meninos levavam refrigerante e as meninas levavam comida aqui no Rio
de Janeiro. Ah, é que a gente chama de festa americana.
Festa americana.
Que da hora.
É festa de garagem. Aí eu ia lá pra festa e tal, aí eu via essas coisas.
Na minha terra tinha lona também, lá em São Gonça.
Sim, de São Gonça.
Niterói. Mas eu tenho família de São Gonça.
Que que legal!
Aí, então, eu acho que era isso que eu ouvi. Mas quando eu comecei a ter gosto pessoal, eu acho que tava cafona, mas eu tava ouvindo só pra contrariar a barata dela.
Eu acho que na época eu nem ouvia tanto pagode anos 90, mas hoje em dia dá uma nostalgia pagode anos 90, sabe?
Eu ouvia. Não, mas falando sério, era na época que a gente não tinha como comprar tanto CD, né? Aí a gente ficava esperando tocar na rádio pra gravar.
Nossa, gente, melhor fase essa, amava isso, gente.
E quando perdia o início da música? Nossa
senhora, nem me fala, cara.
O rec apertado no gravador, assim, e com pause. Pra quando a música começar a soltar o pause.
Isso, tinha tudo na técnica pra fazer. Era uma técnica muito difícil. Você saber que começou a música que você gostava. Então você tinha que saber que começava e você soltava e gravava. Sim.
Gente, que delícia isso, cara.
Não era divertido?
Era o máximo, era a vida, imagina.
E aí, gente, eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro Walkman, que finalmente eu podia andar com a minha fita.
Sim.
Como eu gastava pilha, hein, gente?
Gastava pilha, né?
Como eu gastava com pilha, gente.
É verdade.
Depois da compra, eu lembro que uma das compras grandes que eu fiz foi uma pilha recarregável. Porque eu conseguia gastar a pilha toda, depois botar pra carregar novamente e botar a pilha de novo no Walkman.
Nossa, isso era um tipo de luxo na época.
Sim. E quando chegou o Discman?
Ai, não gostei. Não gostei daquele negócio que ficava pulando. Não me adaptei ao Discman. Eu
tava escutando no ônibus que ficava pulando.
Eu parei de ouvir música quando entrou o Walkman. Eu parei de ouvir música indo e vindo aí. Eu só voltei a ouvir música depois com o advento dos MP3zinho lá, dos iPod, sei lá.
Por que te incomodava o CD pulando?
Quando o ônibus pulava no quebra-mola, alguma coisa assim, o CD travava, ele como se fosse disco arranhado, sabe? Assim.
Ainda mais os ônibus do Rio de Janeiro, né, Léa? Que é aquela coisa que fica, parece que a gente é gado. Então, sim. Muito grande.
Não, mas, gente, eu queria levantar isso só pra poder a gente observar, porque uma coisa que eu percebi de cara é como é que os anos 90 foram anos tranquilos em relação ao que a gente tá vivendo hoje, até em relação à produção cultural da época, né? Acho que a gente vê hoje até, eu acho que o retorno do rap também, do hip hop, acho que muito se deve a isso, tem muitas músicas de protesto agora hoje em dia. A gente não tinha tanto nos anos 90, por exemplo.
É, não, e sem contar que a tecnologia hoje ela facilitou com que o cara que sempre quis cantar pudesse produzir sua arte em casa, né? Pudesse usar os artifícios tecnológicos para tentar dar uma mixada ali, dar uma masterizada, né? Ela dificultou porque ficou muita gente, muita informação, mas ela deu essa autonomia um pouquinho maior para que as pessoas pudessem produzir também. Uhum.
Mas o que eu ia falar até da Mariah é porque a própria música dela nos anos 90, assim, eram basicamente músicas de amor. E eu comecei a perceber que, tipo, ela começou a fazer algumas músicas falando mais da questão racial, dela ser birracial, da questão da mulher, mas pros anos 2000 pra cá. Eu acho que foi quando a gente começou a ver, de repente, mais músicas desse tema surgindo também, né? A gente vê que os artistas pop dos anos 90, todos, assim, falavam basicamente de amor. Era tema que se tinha para cantar naquela época, né? E hoje em dia a gente tem um tema muito diverso agora. Nossa, de música. Verdade.
Mas vocês acham que então não se ama mais ou tem coisa mais complicada para lidar? Ai, gente, agora fiquei triste.
É, eu acho que o mundo tá complicado hoje em dia.
Também que eu acho que não também. Que, por exemplo, aquele rapazinho que tá muito na moda, que eu ouço as pessoas todas falando aqui no Brasil, tal do Silva.
Eu não sei. Eu acho que essa coisa do amor aí, acho que já tem um sertanejo pra falar que não. Tem muita gente.
É isso que eu falo.
Vem essa porqueira.
O sertanejo ainda tá.
Tá na sofrência.
O amor
aí.
E a dor do cotovelo tá no sertanejo, né, hoje em dia.
Mas eu acho que esse menino, por exemplo, faz coisa de amor, né? Aquela outra dupla lá, bem amoreco, outra Vitória e não sei das quantas.
Vitória também, é. Sim.
Falam muito de amor, então eu acho que também tem gente falando de amor.
Sim, mas
eu acho que tem, mas também tem muita artista relevante que tá falando ou de política, ou mais até de raiva mesmo, sabe? De sentimento de raiva, assim, do que tá acontecendo.
Sim, tipo Amarelo do Emicida, maravilhoso. Sim.
É, eu acho até que o Amarelo é uma tentativa de trazer um amor, de falar sobre amor, sabe?
É o contra-corrente nesse sentido, sim, é verdade.
Por exemplo, uma que eu acho que... E eu amo, tá? Assim, amo, amo, amo a Beyoncé, mas eu acho que ela tem algumas músicas que ela fala sobre raiva. E eu acho que ela
é, o Lemonade é um grande desabafo ali, tipo, com raiva também, né?
É. Com raiva, inclusive, do marido, né? O Lemonade, ela tá passando raiva do mundo, mas do marido. E do marido também, assim. Sim. Então... Mas eu tenho a impressão que ela, o James Baldwin falava isso, né? Que, tipo, tá atento, ser negro e tá atento é ter raiva. Ele tinha uma frase... Gente, não é exatamente isso.
Eu tô na frente do Baldwin aqui com um grande livro dele que se chama Numa Terra Estranha. Você me cita ele. Eu tô com ele, até peguei ele na mão. Deixa a gente ir meio inquieto, né? Porque é, tudo dele é o ponto de vista marginal. Eu que gosto muito de figuras comuns, eu nunca gostei muito do universo de celebridade, tanto é que eu gosto muito de cinema europeu, né? E o cinema europeu, normalmente, ele fala sobre o cara comum que trabalha ali no posto de gasolina.
Sim. Exato. Olha, se você gosta de livros assim, deixa a sugestão aqui pra ti, que é um livro do Calaf. Também Os Brancos Sabem Dançar. Ele meio que cria uma ficção baseada na vida dele, assim, como imigrante na Europa, tentando se adaptar e tal. E é uma coisa muito do dia a dia.
Muito
assim,
legal, assim. Quero ler.
Sim.
Marcado aqui.
Sim.
Também, eu vou anotar.
É que tudo eu passo aqui para o meu WhatsApp, eu coloco, mando para mim mesma essas coisas que eu preciso ver depois.
Tem um grupo comigo mesma.
Eu tenho também, tem o meu grupo comigo mesma.
Muito bom. Gente, então assim a gente vai para o último bloco do podcast, que é o I Don't Know. E nesse bloco, o nosso objetivo é estourar a bolha dos nossos ouvintes e recomendar artistas que estejam fora do radar mainstream. E aí eu falo de artistas, músicos, ou escritores, ou livros, ou séries, ou filmes, qualquer objeto cultural aí que nossos convidados queiram recomendar. E eu queria ver, Nayara, você tem algum artista, alguém que você queira recomendar aí para os ouvintes?
Eu ia até falar sobre o Baldwin, mas que legal que vocês se anteciparam. Então, acho que como leitura, eu acho que fica a dica. Eu gosto muito de literatura marginal também. Sempre gostei muito desde nova. Acho que vale a pena fazer um pouco, buscar o que é literatura marginal. Mas eu acho que eu recomendo artistas. Vou falar um pouco de Brasil. Cordel do Fogo Encantado.
Ah, sim.
Eu acho, assim, sei lá, é uma obra-prima. Mundo Livre S.A., eu acho que nos 90 a gente tinha o movimento do Mangue Beat, né? Quem tava sempre mais em voga era Chico Science e tal, mas a gente tinha o Mundo Livre S.A. fazendo um trabalho fantástico. Pra falar de jazz, a gente pode sair um pouco de, ai, Ella Fitzgerald, né? Porque as divas do jazz sempre falam, Billie Holiday, pô, isso tem uma moça chamada Dinah Washington, ela é do Alabama, cara, ela fez um trabalho incrível na época e foi pouquíssimo falada, bem como Carmen McRae, que tem um timbre de voz absurdo, foi uma dessas divas do jazz também que ficaram mais à sombra ali do mainstream. Elza Soares fez um trabalho genial, o trabalho mais recente dela eu realmente não conheço tanto, mas Elza Soares tem um disco com o baterista Wilson das Neves no 60, acho que é de 68, cara, é um disco absurdo, assim.
Só uma observação, esse disco de Elza Soares é fantástico. E eu já tentei procurar vinil dele, é raríssimo, assim.
Ah, né? Deve ser.
É impossível, impossível. E você, Isabel, dica para os nossos ouvintes.
Existe um movimento aqui no Rio de Janeiro muito interessante, que é o movimento das mulheres sambistas. Então eu indico demais, tem Instagram lá com todos os nomes das mulheres que integram esse movimento. Tem rodas de samba só de mulheres, cantando várias sambas da pedrada, assim que a gente chama, né? Pedrada são os sambas tradicionais. E são pedradas que às vezes elas fazem até adaptações, quando são sambas meio, digamos assim, com algumas questões de gênero, elas adaptam e cantam. E outra que eu não posso deixar de falar, eu já falei, mas vou repetir, é que o Chico Alves, meu amigo querido, também um sambista muito querido, muito maravilhoso, tá com um álbum novo pela Biscoito Fino. E o Casuarina também tá. Então, pra quem tá interessado aí no samba carioca, o que que tá rolando aí?
Claro, Casuarina.
Mari, sua dica.
Acabei de ler um livro que eu gostei muito e que fala de polarização também. Se chama Pátria, é do Fernando Aramburu. Acho que eu tô falando sério, Fernando Aramburu. Ele é espanhol. E o livro, olha, o livro é incrível. Eu
cara,
acho assim,
livro,
já é.
Desculpa, Mari, mas esse livro, você tá falando de um livro que eu conheci na Espanha, que eu comprei em espanhol. É maravilhoso.
É maravilhoso, eu acabei de terminar de ler. Então, assim, eu acho que já é um grande candidato a ser meu livro favorito do ano. Vamos ver, ainda falta bastante tempo pro ano acabar, mas enfim, eu fiquei muito apaixonada. fala sobre polarização, porque fala sobre o País Basco, na Espanha, que quer se separar, então fala sobre, inclusive, o ETA e os movimentos, e terrorismo, inclusive. Mas a história é focada na história de duas famílias. Então, assim, é muito focada nas relações familiares e na relação de uma família com a outra. E assim como a Nayara estava falando que gosta de personagens comuns, são personagens muito comuns, muito simples, assim, do dia a dia. Mas são personagens incríveis, são personagens complexos. É, eu achei fantástico. Eu soube, porque eu gosto de fazer isso depois de ler um livro. Procurar, ver vídeo sobre o livro, entrevista com o autor e tudo, e eu soube que vai virar uma série da HBO também. Ah, eu vi o trailer, bom. Parece muito bom. O trailer, eu fiquei empolgada, assim.
Como é que vai ser o nome da série, o nome do livro mesmo?
Da Ser Pátria mesmo. Ah, é em espanhol. Sim.
Eu tenho ele em espanhol. O nome em espanhol não é o mesmo do português, né? Nossa, esse livro foi lindo. É. Um dos livros mais lindos que eu li.
Gente, pra quarentena também, se vocês estiverem de bobeira, o Cine Belas Artes aqui de São Paulo... É, abriu a programação inteira do streaming deles. Para quem gosta de cinema europeu, chega no Netflix, olha. Fica uma hora procurando e desiste, vale muito a pena ir lá no Cine Belas Artes. Eles estão com todos os filmes do Eric Rohmer, que é um diretor francês, vem com aquele sarcasmo francês, que também é um pouco deprê, mas é aquela coisa boa de personagem simples. Se puder começar por Um Casamento Perfeito, tá disponível lá no Cine Belas Artes, tá? Não precisa boa. Fazer cadastro, pôr cartão de crédito, não, porque tá aberto. Então, chama Le Beau Mariage, não sei como se pronuncia direito em francês, mas é Eric Rohmer.
Gente, eu quero recomendar um trio que eu descobri há pouco tempo, que é o Obinim Trio, que são três cantoras maravilhosas que trazem várias referências assim, de ritmos brasileiros tradicionais, sabe? E elas pegam muitas coisas ali, tipo, de matriz africana e colocam coisas regionais no interior do Brasil também, e abordando temas, tipo, desde machismo, aborto, lesbofobia, racismo, feminismo, e eu fiquei apaixonado pelo som delas. E elas costumam harmonizar vocalmente também, sabe? Com instrumentos muito exóticos e tal.
Como é o nome mesmo?
Obinim Trio.
Depois eu vou querer isso aí tudo anotado,
sim.
Hein?
E pra quem tá ouvindo também, todas as referências que a gente tá falando aqui, eu vou colocar tudo no blog lá, idkh.home.blog. Vocês vão ter lá o link com o episódio e embaixo todas as referências, tudo que a gente falou aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação desse episódio. Eu amei falar com vocês. Obrigado, Nayara, de novo, por ter topado.
Para, cara! Eu fico feliz. Imagina, são três mulheres cabeça pra caramba. Sim. Porque eu acho que a gente tem que admitir o que a gente é, né? Meu, mulherada zica, para. Amo.
Muito
maravilhosa.
Muito bom. Obrigado, Isabel, também. Amei estar com você de novo.
Sem palavra para te agradecer. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído. Talvez tenha ficado meio caótica as minhas reflexões, porque o dia não foi muito fácil, não é, gente?
Sim.
Foi um dia que a pessoa precisou se embriagar.
Sim, gente, porque tem ouvido que está à base de álcool aqui depois do discurso do Bolsonaro. Eu vou jantar agora, porque aqui já é meia-noite, tô morrendo de fome.
Eita.
Gente, quem chegar em dezembro ganha, hein? Só pra lembrar. Quem chegar em dezembro de 2020 ganha.
Olha.
Vivo! Vamos lá, quem chegar vivo em dezembro de 2020.
Exato!
Pronto.
Ai, não, né? Era muito chegado.
Vamos, então.
Mais do que
hoje. É, isso que eu ia falar. Talvez não inteiro.
Mas
chegaremos.
Gente, obrigada.
Se cuidem, gente.